Senhoras e Srs. Deputados, boas tardes. Vamos então dar início à audição da Associação Nacional de Municípios, a pedido da própria Associação. Estão presentes dois elementos do Conselho Diretivo, os senhores presidentes das Câmaras Municipais de Alcázar do Sal e Ourique, e bem como o senhor secretário-geral da Associação Nacional de Municípios, portanto, respectivamente, doutor, o presidente Pedro Carmo, o presidente Vítor Proença e o secretário-geral Rui Soalheiro. Está também o chefe de gabinete e uma técnica da Associação Nacional de Municípios. Os senhores dois presidentes de Câmara farão uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos cada um, depois então juntaremos as perguntas, as observações de cada um dos senhores deputados e os senhores membros do Conselho Diretivo respondem, e o senhor secretário-geral responderá na parte final. Doutor, senhor presidente Vítor Proença, faz favor, tem a palavra.
Muito boa tarde, senhores deputados. É com grande satisfação que o Conselho Diretivo é recebido nesta comissão, Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, e a nossa delegação traz aqui a esta distinta comissão as fortíssimas preocupações que a Associação Nacional de Municípios tem vindo a manifestar, não só no seu congresso, como igualmente nas reuniões do Conselho Diretivo, relativamente à reforma do mapa judiciário, que, do nosso ponto de vista, é lesiva dos interesses das populações. Tal como os seus deputados são eleitos, nós como eleitos, eleitos com uma grande proximidade às populações, sentimos, verificamos, constatamos que esta reforma é uma reforma que vai afastar as populações do acesso à justiça, o acesso aos tribunais, torna não só o acesso à justiça mais oneroso, como a torna mais difícil. Do nosso ponto de vista, no fundo, o encerramento de 47 tribunais, porque as secções de proximidade, vou repetir aquilo que a senhora bastonária o disse em Alcácer do Sal, as secções de proximidade mais não são do que o encerramento, no fundo, prático dos tribunais. Portanto, são 47 nesta situação, mas o problema da reforma não se confina a este encerramento do nosso ponto de vista, já que todo o modelo assente numa figura da capital distrito, que é uma figura que o Estado português, vários governos, têm sucessivamente abandonado. Este governo acabou com os governadores civis e esta lógica do distrito é uma lógica que algumas pessoas consideram que vai concentrar, vai melhorar na grande instância ou na figura da comarca, mas que até nesses tribunais vai haver uma perda muito significativa. Do nosso ponto de vista, as questões que se prendem com a reforma do mapa judiciário prendem-se desde logo com uma questão que é muito cara à Associação Nacional de Municípios Portugueses e aos municípios associados, que é o acesso das pessoas. A justiça, do nosso ponto de vista, tem que ser célere, mas também tem que se proporcionar às pessoas que o acesso à justiça não se torne longínquo ou difícil, porque tememos que em algumas situações as pessoas até encarem formas de fazer justiça pelas suas próprias mãos e nós não queremos isso todo. Queremos um país desenvolvido, queremos um país com acesso das pessoas aos serviços públicos e em particular às questões da justiça e entendemos que essa nossa posição é uma posição que é partilhada por muita gente. Eu hoje ouvi, tive a oportunidade de ouvir a senhora Procuradora, a doutora Joana Marques Vidal, em Trás-os-Montes, a fazer referências relativamente aos problemas de Trás-os-Montes com as consequências negativas para as populações relativamente a esta reforma do mapa judiciário. Naturalmente, admito e sabemos, constatamos, que nem todas as pessoas têm esta opinião, mas no fundamento fundamental, aquilo que nós ouvimos todos os nossos colegas, de um modo geral, de norte a sul do país, é que há problemas. Quanto mais as pessoas entram na reforma e se documentam e conhecem aquilo que vão ser as consequências da reforma do mapa judiciário, vão percebendo e vão colocando os nossos colegas, os autarcas, os advogados, vários magistrados, que às vezes também a título individual vão falando, que efetivamente há preocupações muito significativas relativamente às consequências que isto coloca. No fundo, a Associação Nacional vem colocar esta questão e pedir a este órgão de soberania, através desta comissão tão importante, um aspecto que nós consideramos que é muito importante e que é um instrumento que ainda está ao alcance, que é a apreciação parlamentar desta matéria. Pensamos que deve ser colocada na Assembleia da República. Sabemos que há municípios, há comunidades intermunicipais que avançaram com deliberações ou para providências cautelares ou para ações populares, portanto recorrendo a essa figura, mas também sabemos que o meio mais eficaz relativamente a este assunto pode ser através da via parlamentar. Pelo menos esta é seguramente uma questão de pode ser um instrumento bastante importante. No fundo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é grosso modo o resumo daquilo que o Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios traz aqui. Não posso terminar, nós quando representamos a Associação não particularizamos os nossos territórios nem os nossos municípios, é esse um princípio que a Associação Nacional de Municípios tem pugnado, mas não deixo de trazer aqui à memória as experiências piloto que foram desenvolvidas não há muito tempo no país. Eu próprio fui membro do Conselho Geral do Tribunal da Comarca do Litoral Alentejano, indicado pela Associação Nacional de Municípios. Foi uma experiência extraordinariamente interessante. Como se sabe, foi uma das três experiências piloto do país. Foi o Baixo Voga com Aveiro, foi a Grande Lisboa com Sintra e foi a Comarca do Alentejo Litoral em Santiago do Cacém. E a experiência que, naquele caso, assumida pela própria Juiz-Presidente através do Conselho Superior da Magistratura, foi colocado como uma experiência extraordinariamente rica e que os números que eram colocados relativamente ao litoral alentejano, os números não batiam certo, pegou-se em números que não correspondiam a valores que tinham a ver depois da criação da própria experiência piloto. E aquilo que nós colocamos, que a Associação Nacional de Municípios também coloca, é que nem sequer, relativamente à questão da reforma, a experiência piloto das três que ocorreram no país nem sequer foi tida em conta relativamente a esta matéria. Portanto, no fundo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estas as questões que a Associação Nacional de Municípios aqui vos coloca.
Muito obrigado, Dr. Vítor Proença. Eu estava a ouvi-lo e estava a achar curioso porque estava a falar de tribunais e nós conhecemos-nos nos tribunais há muitos anos. É presidente de Alcácer do Sal, que é uma terra que eu aconselho vivamente que visitem. O seu presidente não quis falar da terra onde é presidente, mas é muito agradável. Tem restaurantes fantásticos, o que é sempre uma coisa agradável quando estamos à beira do fim de semana, e tem um potencial turístico por explorar que esperemos ver explorado, porque Alcácer merece, e é detentora de uma riqueza cada vez mais cara que dá pelo nome de pinhão. Não é isto, Sr. Presidente? Estou a dizer bem?
Senhor, e o arroz.
E o arroz. Mas o pinhão está cada vez mais caro. É uma riqueza cada vez mais valiosa de Alcácer do Sol. Muito obrigado pela sua intervenção. Dou agora a palavra então ao Sr. Presidente Pedro Carmo.
E já falando em termos gastronómicos, acrescentar que quando forem a Alcácer do Sol e com bom pinhão e bom arroz, naturalmente que o Urique é um concelho que consegue ter o melhor da gastronomia alentejana com o porco alentejano, que é um produto magnífico. Feito esta parte, Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, muito obrigado por a vossa gentileza. Aquilo que hoje, o que pretendíamos aqui, em nome da Associação Nacional de Municípios Portugueses, era transmitir a realidade que vivemos todos os dias nos nossos concelhos e o que uma reforma deste tipo poderá ainda agravar mais os problemas, principalmente do interior e das autarquias. É hoje uma realidade a desertificação do interior, o encerramento dos serviços públicos e a falta de população. Foi dito pelo Sr. Presidente há pouco que no fim de semana é agradável visitar o interior. Pois é, mas é só no fim de semana. O problema é durante toda a semana, efetivamente cada vez temos menos pessoas e o problema da desertificação é o principal problema na ordem do dia. E a questão coloca-se no acesso à justiça, no acesso aos tribunais. Se é uma realidade já, nos dias de hoje, o acesso à saúde, que depois acaba por ser devolvido esse problema para as autarquias, ou seja, diariamente as autarquias têm que dar resposta, têm que criar um sistema de transportes para o qual não estão vocacionadas, para permitir o acesso dos cidadãos à saúde. Se com esta reforma, se esta vier a ser aplicada, teremos mais um encargo extra, que é ter que resolver o problema das pessoas para elas terem acesso à justiça. Em primeiro lugar, elas acabam por nos solicitar logo esse acesso na questão da saúde, tal não será assim, portanto, no acesso à justiça. E isso é preocupante, porque o nosso país tem que permitir, e constitucionalmente está previsto, o acesso dos cidadãos à justiça, e é um problema claramente grave. Depois, e não se pensa que a Associação Nacional de Municípios não está consciente de que é necessário haver uma racionalização dos serviços públicos. Mas aquilo que dizemos, concretamente, é que essa racionalização tem que começar logo em diálogo, em partilha com as autarquias. Nós estamos disponíveis para racionalizar, estamos disponíveis para esta racionalização dos serviços públicos e para dar o nosso contributo. Coisa diferente é encerrar tribunais novos, é encerrar tribunais numa lógica de uma divisão administrativa a régua e esquadro, sem ter ouvido as autarquias e sem as autarquias serem partilha nessa aplicação. Há tribunais com edifícios novos que vão ser encerrados, há tribunais que não têm serviços, que não têm instalações próprias e que vão ter que ser construídas para albergar esses tribunais, cito o caso de Almodóvar. Há uma divisão das comarcas que não tem em conta uma linha de transportes que existe, ou seja, no interior do país há concelhos que não têm nenhum serviço público de transportes entre eles. Como é que é possível agora dizer que a partir do dia tal é a pessoa para ter o acesso ao tribunal, à justiça, como é que, se não há serviço público que permita esse funcionamento? E depois, um problema não menos grave, que também está em cima da mesa, que é o esvaziamento das competências de alguns tribunais. Ou seja, temos a perfeita consciência, porque já assistimos assim noutros serviços públicos, que é o primeiro passo para o encerramento também desses tribunais. Ou seja, concluímos que numa primeira fase há este encerramento dos 20 e poucos tribunais, com o esvaziamento e passar em secções de proximidade, será o segundo passo para um encerramento de mais tribunais no interior do país. Isto terá problemas gravíssimos. Nós, se encerrarmos estes tribunais, não conseguiremos, nas próximas décadas, recuperar o interior do país e continuará a agravar-se este grande abismo entre o litoral e o interior do país. Eu acrescentava só de que nós temos que ter a consciência, e por isso me disponibilizei logo, e a Associação já o fez, de que podemos racionalizar serviços públicos, mas esta reforma tem que ser feita com as populações e com os seus representantes do dia-a-dia. Digo representantes do dia-a-dia, que são os presidentes de Câmara, que são as autarquias e que convivem com este processo. Já aconteceu assim no passado. As autarquias, a Associação Nacional de Municípios, foi parceira na criação dos julgados de paz. Criou-se instalações, criou-se os mecanismos para permitir o acesso dos cidadãos a este tipo de julgados de paz, este tipo de serviço público, que foi uma boa solução, mas que também ele vai sendo esvaziado. E acresce ainda que continuamos naquilo que considera grave, ou seja, aplicamos, exigimos da Europa uma lógica de apoio aos países periféricos e depois nós, no nosso próprio país, aplicamos essa lógica contrariamente. Ou seja, queremos criar grandes condições nas capitais de distrito, com um avolumar de processos, sabemos todos da morosidade da justiça e, em nosso entender, esta reforma irá ainda, em alguns tribunais, acelerar a morosidade da justiça. É um ponto também a ter aqui, porque há tribunais que naturalmente irão ficar entupidos. Uma reforma judiciária que não tem o apoio dos magistrados, que não tem o apoio das populações, que não tem o apoio dos outros operadores judiciais, é nosso entender, será uma reforma falhada e nós estamos disponíveis para contribuir para uma solução, mas claramente aquilo que queremos apresentar aqui hoje à primeira comissão e aos seus deputados é que esta não é a melhor solução, estando nós disponíveis para encontrar uma solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Presidente Pedro Carmo, pela sua exposição também. Agora daremos a palavra aos deputados dos diversos partidos políticos para ouvirmos então as dúvidas suscitadas por cada um. Sr. Deputado Pita Mecha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar e saudar os representantes da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, os senhores presidentes das câmaras aqui presentes, que, aliás, querido, além da saudação institucional, uma saudação pessoal também, e aos demais membros dos órgãos próprios da Associação, que acompanham os órgãos próprios da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. E dizer que é relevante, para no nosso ponto de vista, a audição da Associação Nacional dos Municípios Portugueses a este propósito. Na verdade, o nosso país tinha em marcha uma reforma da organização judiciária. Essa reforma estava já em fase de execução, portanto, com as tais comarcas-piloto e outras se seguiriam, até havia já outras determinadas, e o memorando de entendimento que foi estabelecido com a chamada Troika veio receber justamente essa reforma no sentido em que ela deveria ser aplicada tal como estava gizada, concebida e legislada e devia ser até concretizada num determinado prazo de tempo. O que ocorreu e que nos, devo dizer que nos surpreendeu, é que o governo atual alterou essa reforma, fez isso de modo unilateral, quando aliás o memorando de entendimento tinha sido subscrito por partidos que hoje são maioria e pelo Partido Socialista também, e portanto essa alteração foi feita sem o conhecimento do Partido Socialista e sem o envolvimento do Partido Socialista, portanto de uma forma unilateral, desmentindo uma conversa que às vezes há aí, que deve haver consenso, que deve haver entendimento e tal. Realmente aí é um caso de que não, os factos desmentem essa conversa. Portanto, de uma forma unilateral, o que comprometeu a reforma que vinha a ser feita e comprometeu o prazo do seu cumprimento. Nós estamos realmente com um atraso grande, o país está com um atraso grande em relação àquilo que já podia ter concretizado totalmente, que era uma reforma do sistema judiciário, do mapa judiciário, e continua a não estar concretizada, portanto não ocorreu ainda na prática, apesar de estar legislada. E, tirando alguns outros pontos, mas talvez um dos pontos mais significativos de diferença entre a reforma de 2008, que estava em prática, estava em concretizar-se, e a atual, é realmente o encerramento de um número bastante elevado de tribunais, afetando sobretudo o interior do país. É verdade que isso tem sido dito pelos deputados da maioria, se calhar vão repetir isso mais uma vez, mas eu já me antecipo, que parece ter havido estudos técnicos na altura em que estava a conceber essa tal reforma de 2008, que visualizava a possibilidade de se virem a encerrar um determinado número de tribunais. E nessa altura ocorreu uma coisa muito importante, que foi a decisão política do governo de então de não adotar essa conduta, de não adotar essa proposta técnica. E, portanto, aquilo que foi legislado não implicava o encerramento de nenhum tribunal, aquilo que foi concretizado nas comarcas-pilotos não levou ao encerramento de nenhum tribunal, e mais, e fez-se uma coisa nova, foi criado um tribunal novo, que é o Tribunal de Sines, que agora vai ser encerrado. Em Sines nunca tinha havido, aliás, tribunal, e foi criado justamente nessa comarca piloto do Alentejo Litoral. Portanto, não encerrou, na lei não prevê encerramentos, não aceitou essa proposta técnica, a concretização das comarcas piloto não encerrou e ainda abriu novos tribunais. Não é? E na altura, logo recordo que o PSD distratou-se. O PSD distratou-se desta reforma, que tinha também assinado em 2006, com o argumento que a reforma iria levar ao encerramento de tribunais. Ora bem, não levou, como está aprovado pela lei de 2008, pelo que se fez na prática nas comarcas-piloto. Pelo que se fez na prática na comarca-piloto. E agora, o PSD que se manifestou contra isso é o que vem fazer aquilo que disse que não devia ser feito. que é o encerramento, bastante curioso. Bom, e isto também não é uma questão financeira, porque tudo o que se faz é por causa das questões financeiras, do acordo com o Troika, etc. A senhora Ministra da Justiça já declarou aqui, e publicamente também, que esta reforma vai custar 29 milhões de euros aos cofres do Estado, com obras que têm que fazer nos tribunais, porque é os tribunais que vão levar mais volumes de processos têm que ser aumentados, etc, etc. E este número, nós duvidamos dele. 29 milhões de euros parece pouco para os problemas que vão ser criados com a acumulação de processos e de juízes e de funcionários em certos tribunais. Portanto, esta reforma vai custar, no dizer do Governo, pelo menos 29 milhões de euros a mais aos cofres públicos. Agora, uma questão que eu desde já queria pôr à associação é o seguinte: a questão dos tribunais, eu julgo que isto muitas vezes não é bem entendido, gostava de ouvi-los elaborar um pouco mais sobre isto, é a importância local dos tribunais. Quer dizer, os tribunais, como outras repartições públicas, têm a ver também, não é apenas um serviço desconcentrado, não é apenas um serviço do Estado, etc. Tem a ver com o próprio tecido social que fazem as terras, que fazem as localidades. O tecido social, quem são? São os trabalhadores dos diversos, da agricultura ou da indústria, mas também são os trabalhadores da administração pública, são os funcionários das finanças, são os funcionários dos tribunais, são os professores das escolas. Isso é que é o tecido social. Se nós tirarmos esse tecido das povoações, nós estamos a acabar com elas, não é? E, portanto, esse aspecto é um aspecto que também deve ser tido em consideração. E, além disso, isto também tem a ver com uma outra coisa, que é com a própria categoria das povoações. Eu penso que isso até já teve legislado, mas agora, com estas novas leis, tem havido uma revogação de várias leis anteriores, etc. Mas a própria categoria das povoações, em termos de setos de concelho, em termos de vilas, cidades, etc., tem a ver com os equipamentos deste caráter que existem nessas localidades. Isso é que faz com que as populações tenham certa classificação. Portanto, isto acaba por, indiretamente, influir também nesse aspecto. E, portanto, é sobre isto que gostava de ouvir a Associação um pouco mais. E também gostava de perguntar sobre a questão do diálogo do Governo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e com os municípios em geral. Se realmente esta reforma, se nós considerarmos, como a Associação aqui já disse, que não é uma reforma que respeite única e exclusivamente aos interesses do Estado Central ou da Administração da Justiça, tem a ver também com a proximidade das populações, com a Administração da Justiça na proximidade, portanto, é uma questão que deve envolver também os representantes políticos locais, das populações locais. Se realmente esse diálogo existiu e se ele teve algumas consequências, que é se houve atendimento, não é verdade, àquilo que foram as opiniões que possam ter sido expressas ou pela Associação dos Municípios ou por municípios individualmente considerados. Como os senhores Presidentes disseram, estes 47 tribunais que vão encerrar, que são, sim, são alguns encerramento puro e simples, e outros aquele eufemismo que é as secções de proximidade. Nós tínhamos dito que as secções de proximidade que eram um eufemismo. E os senhores, é claro, contestaram. Nós precisamos aqui de... Já tínhamos o corpo do delito, agora precisamos das provas. Já tínhamos, agora temos as provas. E a prova?
Tem?
E tenho. A prova melhor é aquela que eu vou-lhe passar até aqui a citar, na linguagem do Governo, é o decreto-lei que saiu agora, que é o 49/2014, que no artigo 44, número 2, diz assim: as secções de proximidade identificadas no mapa TAP, portanto, houve uma escolha de certo número delas, né, asseguram preferencialmente a realização das sessões de julgamento de acordo com as regras processuais fixadas, e agora sublinho, como se de uma secção de competência genérica da instância local se tratasse e detivesse competência territorial para o respectivo município. Isto é uma prova por confissão. Por confissão. É confissão de que nestes locais, onde os tribunais foram destituídos da sua função para ser as secções de proximidade, o que devia existir era uma secção de competência genérica. Como, aliás, o Partido Socialista propôs na especialidade em relação à Lei 62/2013, nós propusemos que todas as secções de proximidade previstas tivessem o estatuto, pelo menos, de instância local e de secção de competência genérica de instância local. E agora aqui o Governo vem dizer que nestas secções de proximidade tudo se deve tratar como se elas fossem secções de competência genérica, que isso só prova que é isso que elas deviam realmente ser. Isto é uma prova por confissão do erro do governo. E, portanto, e criará aqui um novo desequilíbrio, portanto, queria chamar a atenção para isso. E, aliás, estas secções de proximidade, que os senhores presidentes também podem, naturalmente, melhor que nós, conhecem o tónus no terreno, que podem aduzir mais alguma coisa sobre isso, na verdade, não, elas não são só secções de proximidade, elas são secções de desaproximação. Quer dizer, este nome é completamente enganador, porque o que está, não está a aproximar, está a desaproximar. Porque se onde havia um tribunal, onde podia, mesmo com esta lei do governo, podia haver uma instância local com sexo de competência genérica, faz-se, retira-se de lá o poder judicial e, portanto, é um caso, por exemplo, que eu conheço aqui no distrito de Beja, Mértola. Mértola fica a 50 quilómetros do tribunal que vai ficar a distrito que é Beja. 50 quilómetros de uma estrada curvilínea, uma estrada dos anos 40, ainda está naquela categoria das estradas antigas, sobre, bem bonita, excelente estrada, onde também há bons restaurantes lá e bom queijo, etc. Bom, até podemos, quando vai ao tribunal, paramos no caminho e tal. É 50 quilómetros. Senhora deputada Velosa, isto é quase também da Ilha da Madeira, já viu? Sabe o que é? Portanto, esta secção de proximidade, na verdade, é um instituto de desaproximação e não de aproximação. Daqui o eufemismo. Pronto. Mas há aqui um outro aspecto que eu também gostava de ouvir a opinião da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que é o seguinte. Nós, senhores deputados e senhores presidentes, nós não temos só o problema do encerramento destes 47 tribunais. É que há dezenas ou centenas de outros tribunais que também vão encerrar, só que não encerram totalmente, não encerram a 100%, mas encerram em parte. Há aqui um encerramento de tribunais que vai ocorrer em todo o território, porque estes tribunais que ficam com a categoria de instâncias locais, eles passam a ter competência para movimentar processos apenas abaixo de 50 mil euros, o que é uma importância pequena, não é? E aqueles julgamentos em que não intervém o tribunal coletivo ou do júri, que são crimes menos graves só com o juiz singular. O que quer dizer que estes tribunais, na verdade, vão encerrar em parte. Vão encerrar em parte. E eu, por exemplo, eu já agora, só isto é um segundo, mas nós recebemos aqui, a Comissão recebeu da Assembleia Municipal de Ourém, que é um tribunal que não encerra, que não é das 47, mas diz assim, o que é que vai acontecer ao Tribunal de Ourém? Os processos de família e menores irão transitar para o Tribunal de Tomar. Os processos executivos para o Tribunal do Entroncamento. Os processos de grande instância civil e criminal para o Tribunal da Instância de Santarém. Os processos de insolvência para o Tribunal do Comércio a criar em Santarém. Que o Tribunal de Ourém não fecha, mas vai-lhe acontecer isto. Isto é um encerramento parcial. Na verdade é isso que ocorre, porque as pessoas que vão ter que tratar destes assuntos, as empresas vão ter estes problemas, essas, para elas o Tribunal está encerrado, porque vão ter que ir a outros sítios. Acontece em muitos outros locais. A senhora bastonária, por exemplo, da Ordem dos Advogados, tinha dito que como é que é possível, por exemplo, uma pessoa que tem algesura tratado de assuntos no Tribunal do Comércio que fica em Olhão, como é que pode estar lá às 10 horas da manhã, se isso não é possível, em termos de transportes, em termos do tempo que isso vai levar e, segundo os custos calculados, custa 39 euros e mais uns cêntimos, uma viagem de ida e volta em Talesur e Olhão, onde ficará o único Tribunal de Comércio do Algarve. Quer dizer, não é? É também o que isto vai encarecer ainda mais a justiça, que já é cara, que já é cara. E que é realmente um dos problemas que nós temos. E há ainda outros casos que eu lhe queria referir e queria também ouvir a associação. Por exemplo, no distrito de Bragança, né, o Tribunal de Touro de Moncorvo vai ficar 92 km a 1 hora e 37 da instância central. O Tribunal de Miranda do Douro, outro dos que é a secção de proximidade, ficará a 1 hora e 23 minutos, 73 quilómetros da instância central, que será em Bragança. E há ainda outros casos, tenho aqui, por exemplo, Penalva do Castelo, que também nos escreveu aqui uma carta, que é um tribunal, que é um município que não tinha tribunal, continua a não ter, mas ele estava à distrita, à comarca de Mangualde, que é próxima, que tem uma relação social, económica e cultural próxima, tem transportes coletivos diários, e vai passar para a comarca de Sátão, que é um tribunal que não tem condições físicas para receber mais processos, que não há tradição de ligações, não há ligações efetivamente, e que as populações não estão, digamos, para ali viradas, não querem. Portanto, estes problemas são vários problemas que estão aqui associados. E, portanto, eu queria perguntar também à Associação Nacional de Municípios se analisou estas questões. Não é só o encerramento e que as 47, mas há aqui outras questões. E, para terminar, queria dizer que o Partido Socialista já fez dar entrada na mesa da Assembleia da República de um requerimento de apreciação parlamentar deste decreto-lei e que está muito interessado em ouvir Vossas Excelências, a Associação e outras entidades, no sentido de poder vir fazer as propostas de alteração que consideramos que, apesar de nós não estarmos de acordo com esta lei, mas nós já manifestámos esse desacordo, fizemos propostas de alteração que foram derrotadas. A lei foi aprovada, está em vigor. Mas em relação a este decreto de execução, nós pensamos que ainda se pode minorar alguns dos males que a lei e que o decreto contém. E vamos fazer esse desafio ao Governo e à minoria, apresentando propostas de alteração, não é, que devem ser atendidas para melhorar esta situação e atender aos interesses do nosso país e das populações respectivas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sendo que as apreciações parlamentares apresentadas pelo PS e pelo PCP já estão agendadas para o próximo dia 2 de maio. Muito obrigado, Sr. Deputado Pita Ameixa. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, saudar em nome do Grupo Parlamentar do PSD a delegação da Associação Nacional de Municípios Portugueses, os respectivos Presidentes de Câmaras, e naturalmente essa saudação é devida, porque é sempre com enorme gosto que recebemos aqui representantes dos autarcas deste país. Como é natural, esse gosto não diminui pelo facto da Associação Nacional de Municípios ter hoje uma posição diferente daquela que o Grupo Parlamentar do PSD e o Governo defendem. Obviamente que isso é perfeitamente normal, acontece a todos, tem acontecido para um lado e para o outro, mas queria desde logo dizer-vos que, do nosso ponto de vista, o Grupo Parlamentar do PSD vai ou aceita e tem colaborado nesta reforma, chamando a atenção que este decreto-lei é um decreto-lei do Governo da República, não é um decreto-lei da Assembleia da República. Naturalmente que o Partido Socialista, ao suscitar a questão, e o Partido Comunista, não é? Ao suscitar a questão de trazer para a apreciação parlamentar, ele será aqui discutido por direito próprio nessa altura, e nessa altura teremos que o discutir como é. Mas há uma nota que eu gostaria de deixar. Eu não queria entrar em debate com o deputado Pita Ameixa, nem com o Partido Socialista, mas há aqui duas ou três notas que têm que ser deixadas, até porque a Associação Nacional de Municípios era bom que tivesse conhecimento. É possível que já tenha, mas se não tem, peço desculpa, se já tem, peço desculpa, se não tem, pelo menos fica a saber qual é a nossa posição. O estudo técnico que o Partido Socialista fez em 2009 não é um estudo técnico, é um grupo de trabalho dirigido pelo Secretário de Estado da Justiça na altura, o socialista e meu bom amigo, Dr. João Correia, que apontava para o encerramento de 49 tribunais e apontava para o encerramento de 49 tribunais com um critério para os pontos de vista da Associação Nacional de Municípios, com base em 300 processos de pendência e não 250 como este, o que seria ainda muito pior. Portanto, esta primeira nota tem que ser feita, porque é uma nota que tem que se fazer, porque é assim, do nosso ponto de vista, esta reforma que estava por fazer desde o 25 de Abril e com a lei de 99 não foi feita, uma reforma que é necessário fazer para o país, a bem da justiça e a bem de todo o país e não de certas comunidades locais que merecem todo o respeito, mas a reforma da justiça tem que ser algo que vá mais longe. Naturalmente que depois de posta em prática temos que saber exatamente quem é que fica ou não fica prejudicado com isso, porque senão tudo parece que estamos aqui a discutir só uma questão política. E esta não é uma questão política, também é uma questão política. Mas o que se tem que discutir é a reforma que tem que ser feita da justiça. E por isso é que nós damos total apoio a esta reforma, Grupo Parlamentar do PSD, porque entendemos que esta reforma estava para fazer há muitos anos. A justiça, foi aqui falado de morosidade, foi falado... Todos nós sabemos que a justiça tem dificuldades no seu funcionamento a bem dos interesses das populações. E para nós, esta reforma, este mapa é fundamental para que se consiga concretizar essa reforma de justiça, da justiça a bem do todo nacional. E aqui cabe uma segunda referência. É que neste momento estamos a falar de previsões. Esta é uma linguagem quase futbolística, mas é verdade. Estamos a falar de previsões. Porque este mapa judiciário entra em vigor a 1 de setembro deste ano. E antes da sua concretização, julgo que ninguém poderá dizer, e aqui, com todo o respeito pelo deputado Pina, mas como é que eu poderei dizer que os de, não sei, de Satão ou de não sei de onde ficam melhor que estes? É evidente que antes da concretização é muito difícil de nós sabermos exatamente quais os prejuízos concretos para a população. Poderá a Associação Nacional de Municípios dizer assim: não, o prejuízo concreto é para aquelas populações onde encerra o tribunal. Mas para mim isso ainda precisa de prova, em concreto. Precisa de prova. E há que dizer aqui uma outra coisa. Foi aqui dito que esta reforma era feita, julgo que foi dito pelo membro do Conselho de Direito e Presidente da Câmara de Ourique, Pedro Carmo, que esta reforma era feita contra os operadores de justiça, etc, etc. Bom, eu, os pareceres que tenho das duas entidades principais que representam os magistrados judiciais, o magistrado do Ministério Público, não têm essa visão catastrófica da reforma. E, portanto, eu tenho que ver as coisas do ponto de vista do interesse nacional e do interesse da justiça. Peço imensa desculpa, mas isto tem que ser dito. Obviamente, e tanto quanto sei, tentou-se, ou o Governo tentou, não é o Grupo Parlamentar, porque esta participação não é direta do Grupo Parlamentar do PSD, mas o Governo tentou entrar nesse diálogo depois de estabelecer os critérios, quais eram os critérios do que encerrava ou não encerrava. E os critérios são claros, por acaso tenho-os aqui todos, não participei em nenhuma reunião, mas havia esses critérios. E tanto quanto sei, nos encerramentos não foram, efetivamente, desrespeitados os critérios que estavam definidos. Número de dependências, acessibilidades, especialidades em tribunais em zonas que abranjam o máximo de população, condições logísticas, necessidade de especialização. Bom, se foram, obviamente, ultrapassados os critérios estabelecidos, também é óbvio que acho que tudo isto pode ser pensado ou repensado. Agora, se os critérios não foram ultrapassados, eu não vejo forma de, efetivamente, haver aqui qualquer tipo de retrocesso. E repito, do nosso ponto de vista, é bem do funcionamento da justiça e é bem do todo nacional. E, portanto, do nosso ponto de vista, e para que isto fique claro, nós temos acompanhado, a partir do Parlamento, nós, Grupo Parlamentar do PSD, aquilo que era uma competência do Governo. E, sinceramente, nós somos sensíveis às questões que são levantadas por quem defende diretamente as populações, sou X e sou menos. Agora, há coisas que não podemos ouvir. Não podemos ouvir, porque se diz assim, a população daqui fica prejudicada, mas é óbvio, se esta fica prejudicada, aquela já não fica, porque, entretanto, o Tribunal de Competência Especializada passa para ali, este passa para aqui. Bom, tudo isto ainda vai ser implementado. Tudo isto vai ser posto em prática. Ainda não foi. Ainda não foi. Agora, obviamente que enquanto não é, tenho sérias dificuldades em fazer um balanço de saber o que é que correu bem ou o que é que correu mal na implementação desta reforma. E, portanto, essa é a questão que nós pomos. E gostaríamos também de dizer que há, do nosso ponto de vista, esta questão das secções de proximidade é algo que achamos muito estranho. Achamos muito estranho. Nas próprias secções de proximidade está previsto haver pelo menos 9 que vão ter competências especiais ou que vão ter poderes maiores do que outras secções de proximidade e, portanto, nós não vemos, a não ser que se queira chamar tribunal a uma coisa, eu até estou à vontade para falar que na minha terra ou na região que eu represento há um tribunal que passa a secção de proximidade, mas eu gostaria de dizer que passa e muito bem, porque o número de dependências que tinha depois de feitos os estudos de acessibilidades deste tribunal, que é o Tribunal de São Vicente, no norte da Ilha da Madeira, que tem uma população diminuta, e pendências diminutas, porquê é que não há de ser uma secção de proximidade? Qual é o problema? Qual é o problema de ser uma secção de proximidade com os poderes que tem? Portanto, nós defendemos e achamos que o Governo fez uma coisa que estava para fazer há muitos anos em Portugal. E achamos também que só após a implementação concreta deste mapa judiciário é que nós poderemos falar, não de previsões, mas de situações concretas de prejuízo para algumas populações. E, portanto, eu gostaria, não gostaria de deixar uma ou duas questões aos representantes da Associação Nacional de Municípios, que é a seguinte: porquê é que a Associação Nacional de Municípios acha que antes da implementação ou concretização deste mapa judiciário que foi decidido pelo Governo, como é que acha que já está em condições de dizer que as populações dos municípios, não sei quais, penso que são os que encerram os tribunais, não sei se mais, e esta era a questão que eu deixava, se sentem prejudicadas com esta situação. E uma segunda questão tem a ver com a desertificação do interior e a desertificação do país. Do nosso ponto de vista, não resulta desta decisão em concreto. Até pelo interesse superior que está em causa, que é o interesse de defesa do funcionamento da justiça a nível nacional. Falar de desertificação, estamos a falar de algo que vem a acontecer há dezenas de anos neste país. E aí sim, há setores onde não existe esse interesse nacional que se tem que proteger como um setor fundamental como o da justiça, em que essa desertificação efetivamente existiu. Portanto, eu gostaria de saber, e esta é a questão que eu deixo, em que medida é que estas medidas vão contribuir para a desertificação do país, quando essa desertificação já existe por múltiplas e muitas medidas tomadas ao longo de muitos anos, em relação a muitas delas, eu próprio aqui estive muito contra elas, até por ser, por considerar um autonomista. Eu não entro em diálogo, não gosto de entrar, mas o deputado João Oliveira está enganado. É que a desertificação, independentemente disto que vai acontecer, já existe, já lá está. E já lá está em todos os aspectos da vida social e da vida do país. E isto, do nosso ponto de vista, não vai aumentar nem diminuir essa desertificação, porque essa já lá existe. Não é pelo facto de uma população deixar de ter um tribunal, edifícios, instalações para esse efeito, que se poderá falar de desertificação, na medida em que a própria lei prevê situações alternativas para essas populações para o acesso à justiça e, portanto, repito, e para terminar, nomeadamente repetindo todo o apreço pela Associação Nacional de Municípios e para aquilo que defende, não podendo estar de acordo com as questões que levantam, agradecer a vossa presença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também eu, em nome do CDS, começar por cumprimentar a Associação Nacional de Municípios Portugueses, agradecer-lhe não apenas os pareceres que nos enviaram e, em particular, o que nos enviou e que eu tive a oportunidade de reler relativamente à Lei de Organização Judiciária e que já aflorava exatamente os problemas que nos trouxeram aqui hoje. Eu julgo que todos nós bem sabemos que subjacente a este decreto-lei, que como todos também bem sabemos é um instrumento da competência do Governo, tem subjacente uma lei que foi de facto debatida e debatida, eu diria, quase à exaustão neste quadro parlamentar. A meu ver, acho mesmo que é um dos processos mais participados e mais longos deste Governo, onde foram ouvidos membros de profissões judiciárias, conselhos superiores das magistraturas, ordens profissionais, autarcas, funcionários judiciais, teóricos e práticos de todos os ofícios que tinham algo a dizer sobre esta matéria. E digo desde logo que, concordando com as suas linhas gerais, tendo em vista exatamente questões de eficiência e de qualidade, muitas destas entidades ouvidas fizeram também elas muitas propostas de alteração, que foram também muitas acolhidas pelo próprio Governo. Julgo que é também importante realçar que em causa está não apenas o cumprimento do diálogo que está inscrito no programa do Governo, mas também algo que decorre do próprio memorando de entendimento e suas revisões, sendo uma reforma de facto prometida e desejada desde há muito, muito embora iniciada e não acabada, como aliás o Sr. Deputado Pita Ameixa fez muito bem em relembrar. Infelizmente as reformas do passado eram reformas que tinham visões muito parcelares do problema, porque ocorriam a reformas pontuais, a problemas pontuais, a necessidades emergentes, não adotavam normalmente uma visão de conjunto, e foi exatamente isso que esta lei procurou ser diferente, procurou ser uma reforma de facto profunda para fazer face a uma crise da justiça, conhecida como entropias da justiça, reconhecidas, sendo esta uma das principais funções de soberania do Estado, e inclusivamente algo que nos levou nesta casa a tecer longas considerações sobre o conceito de justiça económica, tendo em conta exatamente as repercussões que a própria justiça pode ter e a qualidade da justiça na economia. E, de facto, aquilo que se identificava era a multiplicação de circunscrições territoriais com escasso movimento processual, que naturalmente, e julgo que os senhores me acompanharão neste raciocínio, será sempre um obstáculo à gestão de recursos a dar também uma resposta de qualidade e, consequentemente, mais justiça aqui não significa naturalmente melhor justiça. E os estudos anteriores que precederam esta reforma assim o identificavam, e assim também parecia ser o caminho da reforma encetada e que não foi concretizada. Na verdade, o que esta reforma procura fazer é reestruturar de uma forma global o sistema judicial, adotar novos modelos de gestão, potenciando, olhando para a reforma passada, porque eu continuo a achar que existe aqui algum princípio de continuidade, ao contrário do que quase que dá a entender o Sr. Deputado Pita Ameixa, potenciaram-se vantagens, corrigiram-se, a meu ver, insuficiências, implementaram-se, e sim, novos modelos de gestão, de distribuição de competências e de afetação de pessoal, equipamentos e espaços. Eu diria mais, eu acho que com esta reforma teve-se coragem, porque quanto mais difíceis são os tempos, mais difíceis são as decisões, e para tal é preciso coragem. Mas é uma coragem que é motivada, a meu ver, não apenas por uma questão de necessidade, mas também por uma questão de responsabilidade. De responsabilidade que vai muito para além da própria justiça, uma vez que a própria justiça é um pilar do Estado e, portanto, se insere numa visão global de conjunto do próprio Estado. É uma questão de responsabilidade para com os portugueses e para com aquilo que foram as nossas obrigações assumidas no quadro do memorando de entendimento. Agora, obviamente que nenhuma reforma desta natureza é uma reforma isenta de críticas, nem o pode ser. Aliás, foi o aqui e foi inclusivamente reconhecido por todos. Agora, o importante é que estas críticas sejam críticas construtivas, algo que nem sempre acontece. Aliás, recentemente, aquilo que ouvimos da parte do Partido Socialista, e perdoe-me, Sr. Deputado Pita Ameixa, não foi assim que o ouvi a dizer estas coisas, foi ao Secretário-Geral do Partido Socialista. Recentemente, aquilo que foi dito foi que era se assumia a promessa de repor todos estes tribunais e, curiosamente, olha, também anunciava a criação de um tribunal novo. Uma história muito parecida com aquela que o Sr. Deputado nos contou, mas apenas com algum desfasamento no tempo, mas tendo em conta aquilo a que nos levou o passado, parece-me que o presente e estas promessas a concretizarem-se também não terão muito bom porto. Eu reconheço e reconheço bem as críticas quando são feitas no que respeita à questão do direito de acesso ao direito. Mas também devo dizer que, e não indo em concreto ao decreto-lei, eu julgo que todas essas críticas são muitas vezes feitas com base numa interpretação muito restritiva do que é o acesso ao direito e à justiça. Eu lembro que existe no país municípios que de facto não têm tribunal e não me parece que daí resulte qualquer divórcio entre as populações locais e o sistema de justiça. justiça. E mais, acho que é extremamente importante reconhecer que em todas as instâncias, secções e secções de proximidade, é de facto possível, por exemplo, realizar julgamentos. O Sr. Deputado Pita Ameixa acha que há aqui uma confissão no artigo 44. Eu confesso-lhe que fui ler com alguma atenção. E ao Sr. Deputado Pita Ameixa, no artigo 44, número 2, aquilo que me parece existir aqui é, na verdade, uma preocupação com aquilo que me parece ser também a sua preocupação, que é garantir uma justiça material. É que as secções de proximidade não são iguais, como é óbvio, às competências, às secções de competência genérica, nem que não seja do ponto de vista da própria estrutura e dos próprios custos. Eu reconheço que, por vezes, fazer custos é algo que é moroso e é algo que é complicado, mas o que aqui está reconhecido é a importância de garantir justiça material para os cidadãos, nomeadamente no que diz respeito à criação destas secções de proximidade, ao dizer que poderão realizar sessões de julgamento. O que é importante é a realização destas sessões de julgamento. Para mim, isto é a garantia da tal dita justiça de proximidade. Portanto, eu sei que nós podemos estar aqui à roda de conceitos, mas para mim mais importante do que conceitos é a resposta prática ao problema das pessoas e das populações. E vou terminar com duas perguntas muito concretas, dizendo desde logo que sou sensível a algumas das críticas. Acho que em determinadas eu ainda não tive a oportunidade de, à exaustão, analisar este decreto-lei, porque, como sabem, é um decreto-lei recente, mas até à apreciação parlamentar, terei de facto essa possibilidade. Já analisei alguns casos que poderão até motivar alguma preocupação, mas que, com toda a certeza, nessa apreciação parlamentar, teremos a oportunidade de desfazer estas dúvidas, que também nós não nos absteremos de as colocar. E, portanto, vou apenas fazer duas perguntas. Primeiro, se a Associação Nacional de Municípios Portugueses concordam ou não concordam com a Lei de Organização Judiciária, ou seja, com a dita racionalização dos serviços públicos e com este modelo de organização judiciária no quadro da lei, da necessidade de compreensão de que, de facto, mais justiça para no contexto atual deverá significar melhor justiça, particularmente tendo em atenção que a justiça é, de facto, um dos principais fatores de investimento num determinado país, é um índice de boa governabilidade de qualquer país e, com isso, poderá melhorar as condições de atração de investimento e, por isso, também melhorar em termos de crescimento económico e, com o crescimento económico, obviamente, trazer melhores condições para o país, de uma forma generalizada, se desenvolver, criar emprego e resolver uma série de problemas estruturais do passado. E, em segundo lugar, assumindo isto, e eu vou dar por certo que o irão assumir, porque tive a oportunidade, de facto, de ler o vosso parecer, a menos que eu não o tenha entendido, que é extremamente crítico, reconheço, mas também reconheço que nas suas linhas gerais concordam com a reforma da organização judiciária, portanto, assumindo que à partida com as linhas gerais concordam, perguntar se já tiveram a oportunidade de analisar o decreto-lei, quais é que são as vossas principais críticas ou eventuais propostas de alteração, principalmente tendo em conta os critérios que tiveram subjacentes à definição destas linhas de organização judiciária no quadro do, em particular, do mapa judiciário. É tudo o resto, apenas agradecer a vossa colaboração e presença nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar os representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses, agradecer a exposição que aqui nos fizeram, as preocupações que nos trouxeram e, de resto, agradecer ao longo de todo este processo a participação da Associação Nacional dos Municípios Portugueses e dos próprios municípios por si na discussão destas questões e nos sucessivos elementos que foram carreando para a discussão deste processo ao longo do já quase dois anos que ele decorre, pelo menos do ponto de vista da discussão de soluções mais gerais, que culminam agora com esta definição concreta da orgânica judiciária. Eu queria, sobretudo, destacar aqui dois aspectos que foram referidos nas intervenções iniciais e sobre os quais queria colocar três perguntas muito, muito, muito simples. Dois aspectos que foram referidos nas intervenções iniciais e que têm a ver com, por um lado, as questões que têm a ver com a mobilidade das populações e a acessibilidade das populações à justiça e, por outro lado, as questões, o impacto as questões relacionadas com a organização do território e de medidas como estas, do impacto que medidas como estas têm na organização do território. E que se calhar começava por estas últimas. Por esta última questão, que tem que ver com a organização do território, porque nós, uma das preocupações que temos sublinhado é precisamente convergente com aquela que colocaram relativamente ao impacto que estas medidas têm do ponto de vista da organização do território, da concentração de população, do prejuízo acrescido que resulta para as populações dos aglomerados mais pequenos e, sobretudo, o que tudo isto significa em termos de desertificação do território, particularmente no interior e nas zonas mais rurais. E gostava de perceber, aliás, colocando a questão ao contrário do que colocou o Sr. Deputado Hugo Velosa, eu queria perguntar como é que mais uma medida daquelas que têm contribuído para a desertificação pode ter efeitos diferentes, não é? Portanto, como é que mais uma medida da natureza daquelas que têm contribuído para a desertificação pode vir a ter efeitos diferentes, não é? Se ao longo de décadas nós temos assistido ao encerramento e à redução de horários de funcionamento de centros de saúde, à extinção de escolas primárias, à extinção de serviços públicos, ao encerramento de repartições de finanças, ao encerramento de serviços da segurança social, e se a conclusão a que chegamos é que tudo isso tem contribuído para a desertificação do território e o afastamento das populações das zonas do interior e das zonas mais rurais, como é que, encerrando tribunais, podemos estar à espera que isso tenha um efeito oposto? Se é possível, estamos à espera que isso tenha um efeito oposto. E gostava também que nos pudessem dar aqui alguma ideia de como é que isso contribui ou não para criar condições para outras medidas mais gravosas em termos de organização do território. Porque eu julgo que conjugando esta leitura de encerramento de serviços públicos, a que acresce agora o encerramento de unidades de soberania, unidades de soberania, porque os tribunais não são só um espaço onde se presta serviço às populações em termos de esclarecimento em relação aos seus direitos, em relação a um conjunto de matérias que não foram consideradas, não foram tidas em conta na técnica judiciária. Só se teve em conta o número de ações e dependências, não se teve em conta, por exemplo, o trabalho que o Ministério Público faz esclarecendo as pessoas, prestando esclarecimentos a trabalhadores, a desempregados, a pessoas que vão colocar problemas sobre arrendamento, sobre um conjunto de outras matérias. Esse trabalho não foi tido em conta. Mas eu gostava, sobretudo, nos pudessem dizer como é que a todas essas medidas de encerramento de serviços públicos e de liquidação de instituições públicas, associada agora à liquidação dos tribunais e do serviço que os tribunais prestam, como é que tudo isso encaixa, por exemplo, numa daquelas medidas que estava previsto no memorando, que foi assinado com a Troika, pelo PS, pelo PSD e pelo CDS, que apontava, por exemplo, a redução de municípios. Estava ali previsto, não só a extinção de freguesias, mas também a redução de municípios. E eu gostava de saber se, da parte da Associação Nacional de Municípios, se encaram estas medidas como, esta medida relativamente aos tribunais, como mais um passo no sentido de organizar a população de maneira a que a extinção dos municípios, por exemplo, surja como uma inevitabilidade. Porque, de facto, quando nós olhamos para esta orgânica judiciária e percebemos que há aqui uma tendência de concentração nos grandes centros urbanos, percebemos que há uma tendência de esvaziamento, desde essa concentração ser feita, por via do esvaziamento dos municípios mais pequenos, das regiões mais do interior, e que provavelmente encaixará que nem uma luva daqui por uns tempos essa perspectiva de reduzir ou fundir municípios, e, portanto, gostava que nos pudessem, se tiverem alguma reflexão feita sobre essa matéria, que nos pudessem deixar alguns elementos sobre isto. Sobre a outra questão que tem que ver com a mobilidade das populações e o acesso dos cidadãos à justiça, nós percebemos que há opções tomadas por burocratas que podem fazer muito sentido do ponto de vista da burocracia, mas quando ligadas à realidade concreta das populações são verdadeiras aberrações. Por exemplo, pegar-se no Via Michelin para medir distâncias e tempo de deslocações e decidir que, em função de deslocações que no Via Michelin possam ser feitas em meia hora ou com um determinado número de quilómetros, que isso é aceitável, sem ter em conta, por exemplo, que nas regiões do interior, e havia um exemplo muito, muito concreto em relação a isso, que é o exemplo do Conselho de Portel. O Conselho de Portel, felizmente que este exemplo, não sei se foi por tanto nós insistirmos nele, que ele acabou por ser resolvido, mas o Conselho de Portel estava destinado a ficar integrado no juízo de competência genérica de Redondo. São conselhos ao lado um do outro. Só que quem o burocrata que foi fazer aquelas contas pelo via Michelin e chegou à conclusão que o Conselho de Portela era ali o mais perto do Redondo, não se lembrou de perceber que só há ligações rodoviárias entre Portela e Redondo têm que ser feitas pela capital distrito de Évora. E, portanto, para quem não tenha carro, para quem não tenha transporte próprio, que é uma grande parte da população daquele concelho, que é uma população envelhecida e de baixos recursos económicos, para ir a uma diligência judicial no Conselho de Redondo, tinha que ir de véspera e tinha que vir um dia depois do dia da diligência. Esta situação concreta de Portela foi ultrapassada, mas há muitas outras que têm este problema. E eu gostava que nos pudessem dizer qual é, da perspectiva dos municípios, a consideração em termos de mobilidade das populações que foi garantida, a Associação Nacional de Municípios tem sido tida em conta. Ou seja, houve da parte do Governo alguma garantia de que as condições concretas de mobilidade das populações tinham sido apreciadas e valorizadas para definir esta orgânica judiciária? Conhecem algum levantamento que tenha sido feito, por exemplo, da rede de transportes públicos para justificar que nos distritos esta orgânica judiciária corresponde a isto, corresponde exatamente às ligações que estão estabelecidas depois do ponto de vista judicial? Por exemplo, está aqui o Sr. Presidente da Câmara de Ourique, gostava que nos pudesse dizer se, por exemplo, em relação às secções de competência especializada que estão instaladas em Beja, nomeadamente em relação à de família e menores, que abrange todos os concelhos do distrito de Beja, à exceção de Odemira, se isto é compatível com as condições de mobilidade que as populações têm à sua disposição, ou não, ou se, porventura, esta especialização, esta concentração da especialização em Beja, significa que as pessoas que antes resolviam um problema de família e menores lá no seu concelho, no tribunal que lá tinham, agora passando a ter que se deslocar para Beja, se têm exatamente as mesmas condições de acesso à justiça ou não. E, portanto, gostava de deixar esta questão, estas três questões, para que nos pudessem ainda ajudar, agora já em face desta proposta concreta de orgânica judiciária, para que nos pudessem ajudar a verdadeiramente apreciar a sua conformidade ou não com a realidade concreta que se vive por esse país fora.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Bloco de Esquerda a Associação Nacional de Municípios, particularmente os Srs. Presidentes, nessa difícil tarefa, neste contexto de, por um lado, representarem forças políticas e, por outro, estarem perto das populações e sentirem diretamente o impacto deste mapa judiciário, no que ele implica também de alteração do acesso à justiça e, não tendo ouvido a vossa intervenção inicial e pedindo desculpa pelo facto de estar numa reunião, o que ouvi, enfim, corresponde às posições que o Bloco de Esquerda tem assumido sobre esta matéria, nas questões, nas vertentes mais importantes. Do acesso à justiça em si, tal como está previsto no Comando Constitucional e os riscos que corre com estas opções e na quebra mais significativa para as populações do interior, que são também muitas vezes populações mais desfavorecidas e mais idosas. Não vou replicar o debate que temos feito sobre estas questões e as muitas preocupações que elas nos colocam, mas insistir em alguns aspectos. Em primeiro lugar, sobre o próprio processo, sobre o diálogo esperado, de um processo que afinal é amoroso, não é? Foi aqui recordado que há 2 anos que esta matéria está sobre a mesa. E quando aqui invocaram, bom, enfim, nós estamos disponíveis para fazer esta reforma, esta e outras, mas queremos ser ouvidos, queremos participar, as autarquias têm de fazer parte do processo, têm de ser voz ativa nesse processo e essa negociação tem de acontecer para que a reforma seja eficaz. E por isso perguntar-vos, foi um traço, desde o início foi este virar de costas, esta dificuldade em negociar e em dialogar com o poder local, mas deem-nos nota deste processo, das expectativas, do que esperaram que poderia acontecer, do que aconteceu efetivamente, ou se o Ministério chegou em algum tempo a desbloquear e a relacionar-se de forma esperada com as diferentes autarquias. Sobre o processo então, sobre as questões da mobilidade, reforçar os aspectos já aqui
anotados por diversas intervenções que nos parece extremamente importante. Neste quadro, quer dizer, a reforma até pode ser defensável de uma forma simplificada, porque é assim, bom, isto fecha tudo, mas é para melhorar, fecha para melhorar, e a questão é a questão do acesso. Com questões muito concretas que nós já colocámos no passado à Sra. Ministra da Justiça, é quem paga os custos da deslocação, que estudos, que dados têm que reflitam o impacto do custo da deslocação para as populações que perdem o acesso ao tribunal. Podemos dar muitos exemplos. Eu dou o exemplo do encerramento do Tribunal de Monchique, no Distrito de Faro, que quase que parece ocorrer no contexto de uma certa perspectiva de classe. Ou seja, a oferta centra-se claramente no litoral do distrito, tudo no litoral. O tribunal está sediado para uma população mais idosa, mais dispersa, mais rural, que vive nas aldeias à volta de Monchique. Já é muito difícil para esta gente aceder ao tribunal. Mas agora isto acabou. E quando o Sr. Deputado Hugo Velosa nos disse aqui, não se pode aferir o impacto negativo como aqui denunciaram. Não é verdade, Sr. Deputado, não é verdade. É factual, há alguma previsão que pode ocorrer, e os senhores presidentes de Câmara, certamente, nomeadamente os do seu partido, se calhar a esta hora teriam alguma vontade de lhe perguntar se mandam o envio, se o envio do custo de transportes é pago por Vossa Excelência ou pelo seu grupo parlamentar. Porque a questão que colocou aqui de vamos ver quais são os prejuízos, vemos depois, primeiro fecha-se, depois estudam-se os prejuízos. E eu pergunto, e as soluções estão previstas? Quando se reconhecerem os prejuízos? Essa nota que aqui deu de que lá vamos ver com calma e se depois se estuda, haverá prejuízos, mas é para ver depois? E eu pergunto, e as respostas serão as respostas adequadas aos prejuízos que as populações vão sentir? Esta é a questão de fundo. Porque é certo o que aqui nos disseram, é o interior e é muitas vezes população mais idosa, mais desfavorecida, com maior dificuldade de acesso, é a população que vai ser mais duramente atingida, pelo menos em inúmeras situações de encerramento de tribunais. E ainda, se no quadro, conhecendo os vossos parceiros e posições ao longo de todo este processo, se neste momento e perante o decreto nos podem dar, digamos até para de alguma forma satisfazer a curiosidade do PSD sobre os prejuízos a estudar no futuro, se já tem um quadro dos concelhos onde a situação é mais complicada. Se nos podem, de alguma forma, dar um desenho do país com os concelhos que constituem os pontos negros, do vosso ponto de vista, mais dramáticos neste quadro. De resto, muito obrigada pela vossa intervenção, pelos vossos pareceres e pelas posições coerentes que assumiram ao longo de todo este processo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos então este conjunto de observações e de questões postas pelos senhores deputados. Dou então a palavra ao Sr. Secretário-Geral, Dr. Rui Soalheiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, na intervenção dos senhores deputados na representação dos diversos partidos, quase todos se referiram à questão processual e ao relacionamento da Associação de Municípios com o Governo neste processo, como é que isto se desenvolveu. Houve uma primeira fase que foi, poderemos considerar, normal, de reunião entre a direção da Associação de Municípios e a Sra. Ministra, mas digamos que foi apenas essa primeira fase que se resume a uma reunião. Uma primeira reunião onde isso aconteceu, onde a Associação manifestou as suas discordâncias e as suas opiniões, e que houve um compromisso da Sra. Ministra, na altura até tornado público pelo Presidente então da Associação Nacional de Municípios, de que iria reunir com todos os Presidentes de Câmara onde se previam encerramentos para, caso a caso, verificarem-se de facto se justificava ou não prosseguir esse processo. O que é facto é que nunca mais existiram reuniões desse género. Além disso, é público também, com até manifestações no Terreiro do Paço, dos Presidentes de Câmara, que representavam esses municípios e com a presença também da própria Direção, em discordância total com esse fechar por parte do Ministério em relação aos representantes dos municípios abrangidos por esta reforma. Portanto, digamos que nós, com pareceres escritos, procurámos dar o nosso contributo para este processo, mas não se refletiu, de facto, no resultado final. O Sr. Deputado Hugo Bolosa pergunta ou diz: a associação é que deve justificar porque é que se vai ser prejudicado. Eu poria a questão ao contrário. Os partidos que defendem este projeto é que deviam justificar que a avaliação foi feita para justificar avançar com este processo. Se nós sabemos que há uma reforma em curso, com um decreto de 2008, mais concretamente a Lei 52 de 2008, que prevê uma avaliação do processo de reforma, e sem que seja de nosso conhecimento haver qualquer avaliação de evoluir desse processo, avançar-se para esta nova reforma, chamemos-lhe assim, é que não me parece natural. E parece-nos ainda menos lógico que, tendo o Governo anunciado em 2012 a criação de uma comissão de avaliação da presença do Estado no território, anunciando isto com o objetivo de que era para evitar consequências gravosas para as populações, onde a racionalização dos serviços do Estado eventualmente pudessem criar alguns problemas, o que é facto é que, decorridos 2 anos, e foi, se não estou em erro, precisamente em março de 2012, decorridos 2 anos não conhecemos nenhuma avaliação, mas pior do que isso é que, entretanto, os processos de encerramento avançaram sem que essa comissão fizesse algum trabalho, ou pelo menos que nos desse a conhecer o trabalho e que influência teria o trabalho neste tipo de decisões. Portanto, logo à cabeça, eu acho que seria uma questão quase de bom senso que este processo começasse por avaliar não só o estado da justiça e o andamento do processo que estava em curso em termos de mapa judiciário, e que também não tivessem atenção essa avaliação mais abrangente da presença do Estado no território. Porque há coisas que são óbvias, e eu, Sr. Deputado, permita-me que lhe diga, Sr. Deputado, como cidadão deste país, se fizer uma visita às terras que vão deixar, que estão previstas ver encerrar o Tribunal, e se perder um dia ou meio dia com o Presidente de Câmara, eu tenho a certeza que ele terá muito prazer em fazer-o deslocar para diversas localidades, ver o tipo de população que lá reside, a idade, as dependências financeiras, a falta de transportes públicos, todos esses problemas que se escrevem estão no terreno. É só visitar e conhecer estas realidades. Eu julgo que isso que não é preciso prová-lo com nenhum estudo, é apenas constatar o que se passa no nosso território. E nós pomos outra questão que tem preocupado a Associação nos últimos anos e que nós vemos no discurso da maior parte das lideranças políticas do país, mas que nos custa observar que não têm aparecido medidas no sentido de dar coerência ao discurso, que é o toda a gente reconhece que 70% do território nacional está a ficar desertificado, em termos humanos, em vida económica, social, e que é preciso fazer alguma coisa para alterar isto. Porque isto beneficia, é um bocado perguntar que país queremos. Queremos um país aqui confinado a 30% de território, com excesso de concentração de pessoas, com os problemas sociais que isso traz, essas próprias regiões, e o resto abandonado e desertificado? Ou queremos, de facto, tomar um conjunto de medidas que levem a que haja pessoas, não só que se fixem, mas até que se desloquem para outras partes do território nacional? E isso não se resolverá necessariamente, de certeza, apenas com os serviços públicos. E temos aqui os maus exemplos dos encerramentos ou diminuição dos serviços de saúde, do encerramento de escolas, das anunciadas encerramentos de secções de finanças ou dos serviços da segurança social e, de uma forma particular, até por a carga simbólica que tem, o encerramento dos tribunais. Não se resolve só por aí, mas passa por aqui e muito por aí. Se nós dizemos que para alterar a situação de desenvolvimento do país para uma forma mais equilibrada, para fixar populações nas zonas de densidade, de mais baixa densidade, por exemplo, é necessário dar incentivos à economia para que o investidor se invista lá, crie emprego e ajude a fixar as populações, qual é o investidor que olha para uma terra e sabe que já perdeu a escola, que já diminuíram os serviços de urgência do seu espaço de saúde, que agora fica sem tribunal, que amanhã está sem finanças? Mas que futuro tem aquela terra? O investidor olha para aquilo com a hipótese de ser uma terra de oportunidade. Evidentemente que não é. Nós sentimos isso junto de nós, os empresários, a falar. Quando se faça no encerramento destes serviços, quando falam nestas coisas, os próprios empresários levantam este problema. Não são só as populações dependentes e os trabalhadores por conta de outra. É os próprios empresários que sentem que estão, os que lá estão, a dificuldade que vão ter no futuro e, naturalmente, que não terão nada de atrativo para quem lá se queira deslocar no futuro, se houver, e espero eu que haja, políticas de incentivos ao investimento no interior do país. Podem dar, discriminar positivamente em termos de impostos, ou até no próximo quadro Portugal 2020 criarem alguns incentivos de discriminação positiva em termos de fundos comunitários ou de subsídios reembolsáveis. Mas de certeza que nestas terras que não têm este conjunto de equipamentos públicos e que o Estado abandona, não estou a ver os empresários a investir. E eu julgo que era isto que valia a pena, parar para pensar. Não é reformar por reformar, para dar respostas à Troika. Era pensar que país queremos para o futuro. E passa muito por isto. E por isso, quando nós, e também nos foi posta a questão se já analisámos este decreto, obviamente que sim, senão não pedíamos esta audiência. Quando nós pedimos esta audiência foi no sentido de ver se era possível a Assembleia apreciar e analisar este processo. Com o objetivo esse mesmo, de poder alterar o que ainda é alterável. Porque eu julgo que fazer deslocar os magistrados é uma opção política. Só se não faz deslocar, se não quiserem. Em nove das secções de proximidade até é afirmado isso, terão que se deslocar os magistrados. Neste caso, os encerramentos e das secções de proximidade. Mas no caso da desqualificação, digamos assim, dos outros tribunais, que de facto perdem um conjunto de competências quando se fala em especialização, como é o caso do comércio, da família e menores, da Constituição Criminal, do trabalho, enfim, deste conjunto de competências que se perdem, porquê é que também esta distribuição não é distribuída pelo território? Foi feita essa avaliação, foi feito esse estudo, para que não houvesse de facto esta concentração na capital de distrito, que julgo que apenas há duas exceções, o resto é praticamente tudo nas capitais de distrito, esvaziando também os outros tribunais, não apenas aqueles que vão encerrar. Eu julgo que tudo isto valia a pena ponderar, tendo como único objetivo o interesse nacional, que passa muito pela justiça, como é óbvio, não é um pormenor o setor da justiça, porque é importante para as populações, e a de proximidade não é menos. Nós reconhecemos, como todos, que é preciso fazer uma reforma no sentido de melhorar, de especializar. Não está isso em causa, está aí por causa de como se faz e que impactos isto tem no terreno e na vida das populações. Porque fazer reformas só para se dizer que se fez mais uma reforma ou que se deixa o nome da A ou B ligado à reforma, acho que isso para o país que interessa pouco. Para o país interessa as consequências das políticas que se definem. E neste caso, a Associação de Administração de Municípios está muito preocupada com isto, porque sentimos esta mensagem, bem não só dos 47 municípios que vêm de uma forma direta diminuídas as suas competências ou têm encerrado os tribunais, vem de muitos daqueles municípios que sabem que com esta deslocação de competências para os tribunais de capital distrito, na maioria dos casos, também se vêem esvaziar e que isto esvazia naturalmente também os seus próprios municípios. Era esta a mensagem que eu vos queria deixar em nome da Associação. Julgo que respondi de uma forma transversal às perguntas que nos puseram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Dou então agora a palavra ao membro do Conselho Diretivo, o Sr. Presidente da Câmara de Alcácer do Sol.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, na Associação Nacional de Municípios, temos tido ao longo dos anos uma prática, que é uma prática extraordinariamente saudável e salutar, em que o país ganha, que é, independentemente da nossa origem política ou partidária, nós, de um modo geral, consensualizamos as posições porque tratamos das populações, tratamos dos interesses das populações, das necessidades das regiões. E é interessante verificar, senhores deputados, que quando algum novo Presidente de Câmara sai do Governo ou sai da Assembleia da República e a terra, permitem-me a expressão, nas autarquias, começa a dizer-nos: isto é uma grande diferença. Isto é uma grande diferença. Porque, efetivamente, são outro tipo de exigências, não são mais nem menos, são outro tipo de exigências. Mas são umas exigências em que as pessoas têm 24 horas, ou 24 horas o telefone ligado. em que as pessoas sabem onde é que nós estamos, onde é que nós moramos, qualquer aflição. Às vezes aconteceu comigo, às 4 da manhã um munícipe ligar-me por causa de um problema de um bar que estavam a fazer barulho, não era comigo, era com a força policial. Mas eu entendo que os autarcas são os mediadores, são os provedores, são aqueles que estão numa linha da frente, não unicamente, como é evidente, e portanto gostava de assinalar isso, da razão que nos traz aqui. Eu pessoalmente compreendo diferenças que existam aqui do ponto de vista político ou partidário, mas se me permitem, eu gostava de fazer um apelo à Comissão e aos seus deputados, todos, independentemente da origem política ou partidária, que é isto. Atendam a este nosso pedido, atendam a esta questão do pedido de apreciação parlamentar. Vale a pena, por vezes, parar um pouco para pensar e para refletir, e se for necessário, voltar atrás. Eu tenho ouvido deputados que, quando chega a hora da votação, suportam a medida do governo, o diploma legal, suportam politicamente, mas aí nos corredores, nas regiões, nos locais, nos seus conselhos, vão falar com advogados, estão a falar com a ordem, estão a falar com os autarcas e dizem: é, a ministra é muito teimosa, a ministra é muito teimosa, eu até estou contra, é, pá, mas isto não pode ser, não pode ser, isto não pode ser, não podemos viver num país assim, acho eu, se calhar estou a ver mal, mas eu acho que a questão dos problemas fundamentais que foram aqui colocados são pertinentes. A senhora ministra, a associação pediu audiências à senhora ministra relativamente a esta fase, não fomos atendidos, não fomos recebidos, solicitamos uma audiência ao senhor Presidente da República. E estamos aqui a colocar à Comissão Parlamentar porque entendemos que os senhores mandam muito e representam muito para o país. Portanto, naturalmente há diferenças, foram aqui patentes, eu não estou a passar por cima delas, mas eu acho que nós deveríamos ter aqui uma palavra vossa, ou não sei se compromisso, não nos cabe a nós pedir compromissos à Comissão, quem somos nós, mas efetivamente há aqui matérias que não podem passar despercebidas. A questão, quando nós colocamos a questão da mobilidade, do acesso das pessoas à justiça, que fica mais limitada, nós temos razão. Porque isto é um conjunto, não são só os tribunais. São repartições de finanças que fecharam, são escolas que encerraram, são centros de saúde que encerraram, são comboios que deixaram de passar nas localidades, são transportes públicos rodoviários que deixaram de passar nas localidades, é o encerramento às secções de proximidade que afastam as pessoas. Os próprios empresários dizem isto, no litoral alentejano dizem isto, mas como é que é? Na medida em que aumenta o contencioso na sociedade, como é que é? Uma região sem, em que tudo se torna mais, o acesso é mais difícil, as populações, as pessoas, quer dizer, eu venho de um litoral, que é uma NUT3, que é a NUT3 com a maior produtividade do país, superou já Lisboa. Qualquer governante, seja ele qual for, vai à região e tece loas à região, mas vão começar a ser confrontados, certamente. Estou-me a relembrar de Sines, porventura, não é? Aquilo que está a acontecer e que vai acontecer com Sines, ou que está a acontecer. Mas também, outros pontos do país, eu não falo no meu propositadamente, Alcácer de Sal. Não falo propositadamente nisso. Mas o que se passa no país, aquilo que eu ouvi hoje da senhora Procuradora, de facto, é quem está no... Ouve as pessoas que estão no terreno, no caso de Trás-os-Montes. Relativo, para terminar... Nós entendemos que, primeiro, a Associação Nacional de Municípios adotou no Congresso, por unanimidade, uma posição de não aceitação de redução de municípios. Portanto, é uma posição de Congresso recente, portanto, e quem fez essa pergunta, portanto, é clara essa posição assumida em Congresso. Relativamente às questões dos edifícios, também tem que ser tido em conta. Há obras que o Estado português gastou milhões na recuperação de edifícios. É evidente que o edifício não é um tribunal, eu tenho noção disso, mas era bom ter isso em conta também. E, finalmente, são estas regiões que, ao perderem competências e esta concentração nos grandes centros urbanos, o litoral também perde. há territórios do litoral que perdem imenso. Eu já falei no caso de Sines, já falei todo o litoral. E há aí, por essa corda litoral, regiões a perderem imenso. E não é um problema de comunidades, de interesses de comunidades, é um interesse das pessoas. Porque na medida em que se concentram nas capitais de distrito e depois mais um ou outro município, estamos a falar de municípios, estamos a falar de tribunais, perdão, muitos deles já profundamente saturados. O Sr. Presidente, se me permite, foi magistrado em Setúbal. E aquilo que nós colhemos de Setúbal, aquilo que hoje existe em Setúbal, é algo de muito preocupante. Portanto, todos os processos demoram muito mais tempo, a saturação que existe, as preocupações de vários magistrados que vão colocando. Portanto, não estamos aqui, não somos a voz dos magistrados, têm os seus órgãos próprios, mas naturalmente, órgãos a todos os níveis. Portanto, o que nós colocamos é que, efetivamente, esta concentração que vai ocorrer e este esvaziamento que existe em vários tribunais tem consequências profundas para afastar as pessoas do acesso à justiça. Portanto, essa é, para nós, é facilmente demonstrável. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal. Sr. Presidente Pedro Carmo, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, só para concluir, muito breve, nós somos, autarcas, o fim da linha. Quando aqui vimos transmitir e pedir esta apreciação e este último recurso, nós não precisamos de nada para comprovar ou não precisamos de concluir aquilo que já está concluído. Nós somos sempre o fim da linha. Quando as pessoas ficam aflitas, quando as pessoas ficam sem acesso à saúde, como aqui já foi tanta vez referido, e onde não há acessibilidades, não precisamos de estudo nenhum nem de comprovar que não há ligação de transportes públicos entre alguns municípios. Se não há, se sabemos que as pessoas não têm condições, só há um recurso, é mais uma vez a autarquia, se ainda lhe conseguir dar. Não precisamos de estudo nenhum, nem de comprovar que nestes locais, e por informação dos nossos associados, os escritórios de advogados estão a encerrar. As pessoas deslocalizaram-se para a capital distrito. Se o escritório de advogados, se a senhora advogada encerrou, inscreveu os filhos na escola da capital distrito. Se inscreveu os filhos na capital do distrito, já sabemos que a nossa escola vai fechar. Os seus deputados, não é preciso estudo. Nós temos o privilégio de constatar diariamente com as populações e de constatar estes problemas diariamente. Ou seja, nós estamos aqui como parceiros para uma solução para o bem do país. E eu disse, e a Associação Nacional de Municípios sempre esteve disponível, nós que somos parte da solução. Nós queremos uma justiça mais... Há outras iniciativas, havia outras propostas. A Associação de Municípios já foi, noutros organismos públicos, parte da solução também. Aqui também seria, mas depois de uma primeira fase, como bem foi explicado pelo Sr. Secretário-Geral, foi posta à parte. Já não interessa, porque nós não defendemos capelinhas. A Associação de Municípios não defende capelinhas. Defende um bom serviço público às populações. E porque sabemos que somos o final da linha, é que estamos aqui. O Sr. Deputado há bocado perguntou-me e questionou-me, eu penso que respondi claramente. Não há ligação de transportes públicos no interior do país nestes concelhos. Se não há, como é que se vai ultrapassar essa questão? Não é? Está. Se sabemos que alguns tribunais já têm, sem acesso de magistrados, já têm uma morosidade grande nos processos, se lá vão existir mais processos, mais complicado será. Por isso, eu penso que já aqui foi explicado claramente de que, efetivamente, não há, tem que haver outra solução. Quando eu há pouco disse, porque nós somos diariamente contactados com as populações e não só a população que tem necessidade do acesso à justiça, também os outros operadores judiciais, ou seja, a próprios advogados, a Ordem dos Advogados, a alguns magistrados do Ministério Público nos pedem ajuda no sentido de que temos que estar contra esta reforma, porque também ela claramente desaproxima, e foi aqui referido, desaproxima o conhecimento da realidade para uma aplicação de uma boa justiça. Não é a mesma coisa fazer justiça junto das populações do que fazer justiça longe das populações, ou seja, sem conhecer a realidade, onde vivem, onde se inserem e as suas próprias dificuldades. Fazer justiça é fazer justiça localmente com o conhecimento próprio das populações. E por isso é que eu disse que também as operadoras judiciais nos fazem sentir o quanto estão contra esta reforma. Muito obrigado.
Não queria deixar de realçar a importância da vinda da Associação Nacional de Municípios a esta Comissão, que é sempre importante a vossa vinda e o vosso contributo. Dizer que as vossas observações e apelos ficam registados em cada um dos deputados que compõem esta Comissão e ficam igualmente registados oficialmente, em ata, e com a certeza igualmente de que essas vossas observações e apelos enriquecerão o debate que teremos no dia 2 de maio das apreciações parlamentares pedidas pelo Partido Socialista e pelo Partido Comunista Português. Mais uma vez, muito obrigado e até a breve, uma outra ocasião. Muito obrigado, Srs. Deputados, e um bom fim de semana.